a todos, boa noite, sejam bem-vindos ao rescaldo do Benfica Independente do jogo do Benfica frente aos Chaves, Desportivo de Chaves, jogo que terminou sucessivamente 2 horas, vencemos por 5-0, mais uma exibição brilhante da nossa rapaziada. Para ajudar a comentar tudo o que aconteceu, temos aqui o nosso amigo João Nuno. Olá, João.
Olá, Picado. Olá, Magda. E que prazer é comentar jogos assim, falar de jogos assim, ir ao estádio e ver jogos assim, ainda mais brilhante. E um olá à malta que nos está a ver e vai ouvir depois, porque esses rescaldos é que dá prazer fazer, porque são exibições magníficas e resultados brilhantes.
E lá também a Magda, que está ali a agarrar o microfone, tipo o Marco Paulo.
Não, porque tenho a base, então boa noite a todos. Obrigado pela essa fantástica introdução, Nuno Xavier. E vamos a isso, rescaldar uma vitória. Há muito tempo que não estava aqui, olha. E já tinha saudades, rescaldar aqui com a malta.
Rescaldar. Muito bem, então vamos lá. Deixa lá ver quem é que está aqui, a malta.
É bom que esteja uma malta com
Júlio Lourenço diz que foi o primeiro.
Comentários,
porque... Ricardo Araújo, Rui Soares, o Nuno Nepomuceno, Tintim Pré, o Fábio, o João Parreiral, o Carlos Rego, o João Batista, o Klaus, Gonçalo Chuc, André Oliveira, Filipe Silva, Rui Flores e depois o resto da malta. Ainda há de chegar, hoje estou aqui poucos, mas elas já aparecem. Vamos lá falar um bocadinho do que se passou nesta partida. Grande vitória da Benfica. Entramos com o Vlaco Dimes, o Bá, António Silva, Otamendi, Grimaldo, João Mário, Enzo, Arsnes, David Neres, Rafa e Gonçalo Ramos. Qual de vocês é que quer começar?
Muito que ideias.
Ninguém está com vontade de começar. Então começa aqui a Magda. Magda, tivemos aqui uma novidade que foi, que se calhar aquilo que já se estava aqui a cozinhar há alguns tempos, que foi a dupla do meio-campo desta vez, foi o Enzo e o Arsnes. O Tino desta vez calhou a Tino de descansar. O Arsnes tem jogado sempre à esquerda, desta vez entrou no meio. Tudo o resto foi... Temos também o regresso à titularidade de David Neres, que partiu tudo, mas já lá vamos, vocês dirão se concordam ou não. E ficaste surpreendida com esta opção do Arsnes no meio. Se calhar vem um bocadinho na consequência daquilo que tem sido os últimos jogos do norueguês de grande qualidade.
Eu acho que acaba por ser mais na ausência do Enzo em Haifa, quarta-feira, uma vez que ele não vai jogar porque levou cartão e está tapado. Eu acho que o Schmidt pensou um bocadinho nisso, acho eu, que eu não estou na cabeça do Roger, mas eu acho que foi mais por aí e descansou um bocadinho o Florentino e deu jogo ao Enzo para poder descansar o Enzo quarta-feira. Mas eu contava nos relatos e vi o Enzo, desculpa, e vi o Neres, realmente foi aquela que saltou à vista. Eu até estava a falar com a malta se o Roger mexia um bocadinho mais, entrava o Risti e que saía o Grimaldo, por exemplo. É aquilo que nós já andamos a dizer, que poderia rodar um bocadinho mais, mas não. O geral dos comentários nos relatos era que acabaríamos por jogar com o 11 base e aquela diferença entrando o Neres acabou por ser o expectável, mas apenas e só porque eu acho que ele pensou no jogo de quarta-feira em que o Enzo não vai estar. Mas como tu disseste bem, lá está, o Neres quando joga é para partir tudo. E assim que ele entrou, eu ia acabar de entrar no estádio, estava-me a sentar e estou-me a levantar porque o Neres está a marcar. Por isso, lá está, aquelas pecinhas que mexendo parece que não mexe nada e a equipa consegue render exatamente ao mesmo nível que rendeu no jogo anterior e com o 11 um tudo nada diferente. Mas não me surpreendeu, pode-me ter surpreendido um bocadinho porque esperava mais algumas mexidas. No entanto, com o Roger nós acho que já conseguimos perceber que ele continua a jogar com o 11 que sabe que lhe dá confiança e que tem que jogar e ganhar. E foi isso que ele meteu ante campo outra vez, um 11 para ganhar e para resolver logo de início.
Jorono, aqui o regresso do Neres levou-nos aqui um bocadinho aquele primeiro 11 clássico do Roger Schmidt, que insistiu muito até o Neres se lesionar, e o resultado e a exibição foram francamente boas. Aliás, o Benfica vem numa sequência muito boa de resultados e de exibições. Achas que de facto o lugar do Neres é no 11 e não vindo do banco?
Acho claramente, mas há aqui uma questão. O adversário, muitas vezes, e o contexto do jogo que vamos enfrentar É importantíssimo. E além do que a Magda disse, da questão do Enzo em Haifa não jogar, acho que essa gestão dos três do meio-campo está a ser feita também desse modo. Eu acho que mais que isso, até o tipo de jogo que íamos jogar. Eu acho que o Fred, para este tipo de jogo, onde vais ter mais bola, onde teoricamente, já lá vamos, íamos enfrentar um adversário mais, digamos, com linhas mais baixas, o que não foi o caso, principalmente na fase inicial, e que também foi a morte do Chaves, para além da qualidade toda que o Benfica tem. O Chaves jogou em campo aberto, digamos assim, no jogo pelo jogo, e o Benfica, com a qualidade que tem, coletiva e individual, arrebentou. Agora, eu esperava mais duas mudanças. A questão do Gonçalo Ramos, achei que ele, pá, está a fazer jogos uns atrás de jogos, numa entrega física ao jogo brutal e um desgaste enorme. Pensei que ia trocar pelo Musa, sinceramente, e depois um dos laterais. Achava que ia ser mais o Bá pelo Gilberto, que é aquilo que ele tem trocado mais, porque o Grimaldo, face ao que tem sido as exibições dele, e hoje foi inacreditável mais uma vez, tem tido uma regularidade impressionante e fisicamente tem estado muitíssimo bem. Agora, e uma coisa que eu estava a falar aqui antes com o Picado em off, eu acho que o Roger não altera muito, e eu já falei isto aqui em vários rescaldos, porque normalmente depois das 72 horas, e eu sei isto, os treinadores têm todos os parâmetros físicos dos jogadores, ou seja, eles sabem como é que os jogadores se encontram a cada momento. E se o Roger mantém isso, até às 72 horas é uma coisa diferente. Normalmente os jogadores demoram mais a recuperar. Após as 72 horas, há um ou outro que podem não render, podem não estar bem, e ele aí deve trocar. Agora, ele mantém porque sente que os jogadores. E depois há outra coisa, os jogadores estão confiantes. Quando se tem confiança, as questões físicas muitas vezes passam para o lado. A equipa diverte-se, tem prazer a jogar. E isso é o que se vê. E também é uma coisa: nós estamos a enfrentar hoje uma equipa, Chaves, que ganhou em Alvalade, que
E a
ganhou
Braga?
em Braga. Atenção, foi de outra forma que também ganharam. Eu acho que aqui jogaram, quiseram jogar mais bonito, mais abertos, digamos assim, e perderam com isso. Mas é uma equipa, boa equipa, tem feito um excelente campeonato. Estava com o recorde de pontos da sua história, com o campeonato a 3 pontos, nesta jornada. Por isso, não estamos a falar também de uma equipa do final da tabela. Estamos a falar de uma equipa do meio da tabela que tem feito muito bons resultados. E por isso, a equipa que entrou, acho que foi aquela que o Roger confiava. Eu fazia uma outra alteração, mas como se vê, e a questão do Neres. O primeiro golo eu gosto de dizer que é uma banana à Neres. Aquilo
Já não é a primeira vez que ele faz esta época, né? Marcou
é
assim
Vizela,
ao
Vizela.
Vizela, exatamente, naquele
E
jogo muito
mesmo ao
difícil.
Mitelenda, acho que foi dentro da área já, mas foi um corte para outro posto que ele passa à baliza, que ele faz muitíssimo bem. Aliás, quando ele remata, já toda a gente. Eu estava na bancada atrás dessa baliza, toda a gente percebeu que a bola ia entrar.
Sim.
E iniciar o jogo assim, desmonta qualquer adversário, principalmente na Liga Portuguesa.
Falando agora um bocadinho daquilo que foi o jogo, o Benfica, logo no primeiro minuto, mostrou ao que ele, porque o Benfica chegou logo com perigo, ainda não estava decorrido um minuto de jogo, numa fase em que o jogo, como o João estava a dizer, e bem, o Chaves se chegou para a frente para tentar pressionar alto, para tentar condicionar a saída do Benfica. O Benfica sai muito bem e de repente estavam 4 para 4 lá atrás e foi logo um canto, logo no início. Aos 10 minutos já estávamos a ganhar 2-0, até com uma eficácia um bocadinho normal para aquilo que tem sido os jogos do Benfica, que tem sido um bocadinho esse o nosso problema em algumas partidas. Com dois golões, do Neres, o tal do golo do Neres que o Juninho estava a falar, e o livre direto, mais um também, o Grimaldo, está um verdadeiro especialista. Mas depois houve ali uma fase, e é isso que eu quero passar à Magda. A Magda pode falar um bocadinho sobre aquilo que achou da primeira parte, e mais ou menos como a equipa jogou. Aliás, do jogo, da primeira parte, não, do jogo, podes fazer um resumo se quiseres, depois eu passo ao João Nuno. Houve ali uma parte até na meia hora, junto à meia hora, que a equipa parece que adormeceu, não é? Quase que oferecemos três bolas aos Chaves para ver se eles marcavam um golo e entravam no jogo.
Sabes que eu no estádio não tive muito essa percepção. No estádio senti sempre a equipa ligada. Lá está, ver o jogo no estádio e ver o jogo em casa acaba por ser um bocadinho diferente. Mas eu acabei por sentir sempre que a equipa estava ligada. Aliás, parece que eles nem descansaram a seguir às Juventus. Estás a ver? Foi só um pequeno intervalo e a equipa entrou com a mesma mentalidade de ganhar e resolver. Portanto, quando há meia hora, já está tipo dois ou três, já nem sei bem. Dois. Nós ficámos, ok, tranquilíssimo. No estádio nunca, eu pelo menos nunca senti aquilo do o Benfica está a tirar o pé do acelerador. Nunca senti isso. O Benfica controlou sempre muito o jogo. Assim que nos apanhámos a ganhar, e aquilo que o João não disse bem, a equipa está numa fase de confiança que é uma coisa ridícula. Portanto, tudo sai bem. E o contexto é muito favorável ao Benfica. Nós estamos em 21 jogos oficiais e temos zero derrotas. Portanto, a equipa
Também temos aqui
diz.
para fazer o jogo do Sporting, está quase a acabar. Eu não vou dizer o resultado, até porque a malta deve estar a acompanhar para não agoirar. Mas vamos, no final aqui da nossa conversa, vamos fazer aqui um resuminho do. Já sabemos, se calhar podíamos ter começado por aí. Já sabemos que o Porto perdeu pontos nos Açores, o Sporting está prestes a perder
Exatamente.
pontos em Arouca. Não digo o resultado, mas está prestes a perder pontos em Arouca. Portanto, as coisas estão de forma até um bocadinho normal a correr a nosso favor, não é? E por isso é que eu te queria passar a bola novamente, Magda. Às vezes são estes períodos que são mais perigosos para a nossa equipa, não é? Parece que quando a equipa se sente muito confortável, desliga. Aconteceu isso contra a Juventus, aconteceu isso e ia acontecendo isso agora com os Chaves. Felizmente, hoje tivemos Vlaco Dimes, decisivo. A não deixar o Chaves entrar no jogo e logo a seguir fazemos o 3-0 e o jogo praticamente ficou sentenciado aí.
Morreu. Sim, e como estás a dizer, e bem, nós nos relotes ficámos, tivemos a ver um bocadinho do Santa Clara, acabámos por ver o jogo. Foi logo aqui, os adeptos ficaram logo hiper confiantes para o jogo do Benfica. E às vezes o que acontece é que o Benfica, ultimamente, nas últimas épocas, o que tem acontecido mais é não saber aproveitar estes deslizes dos nossos adversários diretos. A verdade é que aquilo que rondava nas relotes era, ok, nós hoje vamos entrar é para ganhar ainda mais. E parece-me que foi isso que a equipa assumiu. Ou seja, entrar em campo, não só nós estamos aqui, nós ganhamos ao Porto, e hoje, se pudermos à meia hora já estar descansadinhos da vida, é isso que vamos fazer. Não acho de todo que eles tenham tirado o pé do acelerador. Porque
Mas
é
houve ali
aquela questão.
desconcentração, não é? Porque foram lances em que perdemos a bola
Oh, Ricardo,
facilmente.
deixa-me só dizer uma coisa sobre isso. Eu
Sim,
acho que
diz-me.
foram questões individuais, mais que coletivas, foram erros ali de momentâneos, que acho que foi um do Enzo,
O
creio que
Enzo e
um
o Bá.
e o Bá. Pronto, foram erros momentâneos de miúdos, digamos assim, que, opa, é normal num determinado momento, atenção, normal entre aspas, ter um relaxamento que é, pá, tu estás 2-0,
Sim,
estás
porque o jogo
meio.
estava fácil, não é? Fácil, entre
Sim,
aspas.
um
O jogo
jogo, pá, equipa
estava a correr-nos muito
motivada.
bem.
A sentir que o terceiro pode chegar a qualquer momento. E depois um passo ou outro mal, obviamente que passos daqueles em jogos mais difíceis não podem acontecer, mas também acho que é assim. Também está a ser uma aprendizagem para esses miúdos. Que esses passos errados, e atenção, e aí que tu falaste e bem, eu vi que tu falaste no Twitter, o Vlaco Dimos, e eu que até fui crítico aqui
Eu sou crítica, eu
de
sou tudo.
características do Vlaco Dimos, não é a qualidade, é características dele, que ele não tem e que eu acho que um guarda-redes do Benfica devia ter, é só isso. Já nos salvou, no sentido que no Dragão não nos coloca 1-0 e o jogo ia ser completamente diferente e perigosíssimo.
Começamos a ganhar aí.
E hoje, de um 2-1 possível, que era muito possível acontecer, ele salva-nos e mete-nos um jogo completamente tranquilo até ao final. E portanto, mais uma vez, isto é que é um guarda-redes equipa grande.
Guarda-redes de equipa grande, exatamente.
Tem uma, duas defesas e faz as defesas. E de enorme dificuldade, não são defesas fáceis. Ó, Picado, mas deixa-me só dizer uma coisa: que o Benfica entrou de uma forma. Entrou de uma forma fantástica. Primeiro, eu não sei se foi o Chaves, acredito que foi o Chaves que trocou os campos. E isso é uma coisa que eu não gosto.
Foi, eu ouvi.
Por
O Chaves
princípio,
selecionou, escolheu o campo.
lógico, o Benfica nunca ataca para a Sul na primeira parte. Mas eu acho que eu disse a um amigo meu: ah, é bom, querem fazer isto? Então vou levar com uma resposta à Benfica. E eu senti logo quase nos dois primeiros passos de jogo que o Benfica vinha com tudo para cima. Eu acho que a intenção do Roger Smith era mesmo. E viu-se na conferência de imprensa. A mensagem é: vamos acabar com o jogo rapidamente. Vamos com tudo para cima. E os jogadores fizeram isso. Obviamente que correu bem, porque o Neres fez um golo magnífico e depois o Grimaldo livre. Mas sentia-se que não, se não fosse ali, se fosse noutro tipo de oportunidades, o Benfica ia fazer um, dois, três, quatro golos. E há dois erros. Há um erro principalmente do Chaves. O Chaves devia, no sentido, para se proteger e para se proteger o jogo exterior do Benfica, porque o jogo exterior do Benfica hoje, aquelas tabelinhas, Grimaldo, João Mário e o avançado.
Juno, tu não estás a ver, mas eu tenho aqui uma estatística interessantíssima do Goalpoint, que aos 17 minutos o Benfica tinha apenas dois passos falhados. Em 17 minutos, tendo em conta a quantidade de passos que o Benfica faz e essas tabelinhas que estás a falar, isto é
Foi
inacreditável.
incrível, parecia chocolate mesmo, o Bá, e que chocolate não é de respeito ao faltar o
Sim,
respeito
o
ao
Chaves,
Chaves.
na verdade, nem sequer teve hipótese de entrar no jogo porque não
Só
teve
cheirava a
mesmo.
bola. Não deixou. E o Chaves estava com quatro defesas, quis ser muito romântico na medida em atacar o Benfica, em defender com o Benfica. E devia ter posto uma linha de cinco que pôs na segunda parte para evitar a goleada. Já estava a perder 3-0 e pôs o quinto elemento a defender. E já minorou a coisa, mas também o Benfica optou por uma gestão mais com bola. E o Benfica aproveitou isso, porque é assim, o Neres e o João Mário têm tendência para ir para o meio, mas depois abrir para as duas motas, Bá e Grimaldo. Pá, o Benfica fez um jogo pleno de um lado para o outro. Fez jogadas maravilhosas e é isso que nós estamos no campo e dizemos assim: epá, esta jogada foi magnífica, mas a seguinte também é magnífica e depois a outra é magnífica. Estamos com uma qualidade de futebol extraordinária mesmo. É mesmo bonito, bonito e divertido ver o Benfica. É um prazer fantástico hoje em dia ver o Benfica. É difícil não dizer isto, porque a realidade é esta. Obviamente, o Piquet, estavas-me a dizer assim: a questão de, às vezes, os momentos bons do Benfica são perigosos. Pá, mas a reação a um jogo destes tem que ser de felicidade autêntica. Eu sei que já no passado 7 pontos já perdemos. Pá, mas o que eu sinto é que este Benfica joga com a mesma clarividência e o mesmo rigor e segurança contra os Chaves do que contra as Juventus. E isso dá-me tranquilidade. E o Roger Smith, antes das conferências de imprensa, é um prazer ver aquilo. Porquê? Porque ele diz: o normal, eu não estou aqui a comparar com o Jesus, que eu não gosto dessas comparações, mas o normal, e qualquer treinador, qualquer, digamos assim, depois de ganhar no Dragão, que é uma coisa que nós raramente fazemos, e ganhar às Juventus da forma como ganhamos, podia ter sido 5 ou 6-1, era normal estar um bocadinho de peito cheio, digamos assim, pá, chegar à conferência, pá, jogámos muito à bola e não sei o quê. Não, amigos, nós jogámos bem, sim, mas agora é o Chaves. Mas agora é um jogo perigoso. É contra uma equipa que ganhou aqui e acolá. E isso, eu chego ao jogo e digo assim: o Roger Smith já deu a mensagem aos jogadores. Os jogadores entram daquela forma e eu estou descansado. A equipa vai jogar para ganhar.
E João e Magda, de certeza, e acho que toda a gente, estou a arriscar, que nos está a ver e a ouvir, concorda, a gestão dos jogos faz-se com o resultado em 3-0 e não com o resultado em 0-0 aos 5 minutos, não é? Não entrar devagarinho,
Obviamente.
devagar, pois normalmente o que acontece é que aos 60 vais andar a correr desesperado pelo resultado e com
E a
nervos e com
cabeça já não é a
cansaço
mesma.
e já não é a mesma coisa. Portanto, o Benfica acaba a primeira parte com 3-0 e bem, e acho que se justifica pela primeira parte absolutamente inacreditável. Mais uma que o Benfica faz. E depois na segunda parte, sim, então conseguimos gerir, mas conseguimos gerir pelo trabalho que nós fizemos logo no início. E esta é uma gestão muito inteligente. Já com o Rio Ave, como o João Nuno estava a dizer, houve, e nesse jogo, sim, por causa da tal questão das 72 horas de diferença que ainda não havia, ou estava mesmo a bater nas 72 horas, e portanto aí houve necessidade de trocar jogadores. Mas a dinâmica da equipa, eu acho que até foi um jogo muito bem conseguido, mesmo com várias alterações, porque a bola circulou sempre muito depressa, muito depressa, muito depressa. Ao contrário, por exemplo, de Guimarães. Um jogo, não houve poupança nenhuma. Aliás, vínhamos até da pausa
Da
das
para as
seleções,
seleções, sim.
mas a bola andou sempre muito devagarinho e isso permitiu que o adversário crescesse no jogo e ganhasse confiança. Neste caso, neste jogo, nesta partida em particular, contra o Chaves, o adversário, por muitas boas intenções que tivesse, não teve a mínima hipótese de entrar no jogo.
Ó,
Portanto, temos
Picado, e cada
aqui, eu
vez
acho que.
percebe mais que esse jogo em Guimarães é claramente um acidente de percurso. Não,
E
aquilo não
acontece,
era nada.
e o Benfica
Todas as
vai.
equipas do mundo
Todas
têm um
passam por
jogo
isso.
assim.
Todas as equipas passam por isso. Não, 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 não vale a pena. Eu só pego muito nesse exemplo porque é o tipo noite e dia, não é? O que nós temos visto quase
Sim.
todas as exibições do Benfica a jogar bem, ou muito bem, ou bem. O normal já é jogar bem e essa aí foi francamente má. Portanto,
Digo
é
que
aquele
sim.
exemplo que eu tenho. Até porque, repara, eu vou sempre a essa porque na verdade não há muito, não
Não há
tens
outra,
mais.
ainda bem,
Não tens mais, o que é ótimo
ainda bem.
sinal. Ora, temos aqui uma malta a dizer no chat e com razão. Que nós vamos ter aqui uma discussão, entre aspas, muito interessante nos próximos tempos. Diz o Francisco António que o Eusnes dá mais dinâmica e intensidade, agressividade à equipa do Benfica do que o Florentino e o português está no ótimo nível. O Florentino vinha de ser titular indiscutível e um dos melhores da equipa. O Eusnes traz outras coisas à equipa, não é? É um jogador muito completo e agora fica aqui uma dúvida muito interessante. O João Nunes já deu aqui uma chega, depende de jogo para jogo. E agora, Florentino, Ornas no meio, quem é que faz dupla com o Enzo? Magda.
Olha, o Francisco António também fez mais um comentário aqui no chat, e por acaso tinha esse aqui parado, em que ele diz que o Oshness é um médio multifacetado e que tanto pode ser um 6 fixo como um 8 box-to-box e até um extremo fiável. O Oshness e Enzo é uma das melhores duplas de meio-campo na atualidade. Eu concordo, mas também concordo contigo que o Tino estava a fazer um arranque de temporada incrível. E eu tinha muita curiosidade para o, e fartei-me falar disso, tinha muita curiosidade de o ver sem o Enzo. E a verdade, no Dragão pude ver isso e ele continuou a um excelente nível. Portanto, ele provou que a aposta do treinador foi uma aposta certíssima no time. No entanto, como toda a gente consegue ver e bem, o Oshness foi uma contratação do Schmidt e aquela que assenta que nem uma luva no Onze do Benfica. Eu acho que ele vai acabar por rodar aquele meio-campo entre os três, quando não jogar com os três, porque dá-lhes garantias. E vimos nisso no Dragão, acabou por ser um
Olha, o Sporting
tampão.
acabou agora.
Ai, pensava que estás a dizer que o Sporting tinha marcado.
Não, não zero.
Mas, não, assiste. Ok, então tive dinheiro, já não é mau.
Desculpa, Magda.
Não, por amor das notícias dessas podes dar sempre. Mas não me surpreenderia nada que no próximo jogo o Schmidt pudesse deixar um dos três do meio de lado.
No próximo
E,
tem mesmo que
no
deixar,
próximo
mesmo.
Tem mesmo que
Sim,
deixar, não
no próximo tem que deixar. Mas se os estivéssemos todos disponíveis, não me parece que ele não o fizesse. E se o fizer, eu sei que no jogo a seguir eles vão entrar com a mesma intensidade. Portanto, eles próprios assumem que têm que, ao haver aquela rotação, sentem confiança na mesma na equipa e nos colegas. E apesar do Tino, de facto, estar a fazer um arranque de época impressionante, e vocês sabem bem que ele veio bastante take da malta por causa do Tino. Eu não tinha uma bola de cristal para saber aquilo que ele ia fazer na época, mas de facto, decidiu tirar o chapéu. Tem sido uma dupla com o Enzo incrível, tem sido um trio espetacular com o Enzo e com o Austin. Mas hoje fez sentido ele ficar de fora, fez sentido a rotação e a equipa não se sente. É isso que eu sinto no Benfica: é que mudes aqui e ali, a equipa está completamente alinhada com as ideias do treinador. Nota-se que há treino, nota-se que as jogadas saem porque há treino, porque os jogadores têm confiança, e quando tu dás confiança a uma equipa destas, pará-la vai ser muito difícil. Muito difícil.
Olha, o João
Ricardo, deixa-me só dar
Pereira.
uma nota sobre essa questão, que eu acho que as pessoas às vezes não estão também a ver. Nós estamos a ver o João Mário a um nível altíssimo durante a época toda, certo? Mas o João Mário é natural, vai ter um abaixamento de forma, até porque até vai para o Mundial, em princípio. Quem é que não nos diz que daqui a uns tempos o João Mário é o suplente, está o Neres à direita, o Osnas à esquerda e Tini Enzo? Nós podemos fazer várias variações, digamos assim, com essas posições. Até mesmo o Rafa pode ir num outro
Aliás, o
assunto.
Rafa hoje até começou muito encostado à linha. O Rafa hoje andou muito pelo lado direito, depois passou mais para o
Sim,
meio.
lá está, é por causa das combinações de jogo exterior. Eu acho que o Roger percebeu que estava ali o ouro, e atenção, o Chaves não tinha o lateral esquerdo titular, o Langa, e o lateral esquerdo suplente, que é o Sandro Cruz, emprestado por nós, também não estava. Eles adaptaram o central a lateral esquerdo. Por isso, digamos que, olhando para a equipa do Chaves, o ouro estava ali. E foi massacrante o Benfica no jogo exterior, e foi por aí que foi. Mas a questão do João Mário, eu estou falando do João Mário, como podia estar a falar de outro jogador qualquer, mas há abaixamentos de forma. A equipa não. Nós queremos isto. Mas ninguém vai jogar a alto nível todos os jogos, é normal. E portanto, essa questão dos três médios, nós só olhamos muito Tino, Enzo e Fred, e eu olho muito também para o João Mário. São ali um quarteto, que desse quarteto três normalmente vão jogar. E depois há o Joker, que é o Neres, que é um jogador que nestes jogos do Campeonato Português, onde tens que assumir, normalmente tem que jogar, porque é o rompe-linhas, é um jogador de desequilíbrio que tu tens pouco e que combina muito bem, tem bom cruzamento, precisa chegar muitas vezes à área por aí, tem bom remate exterior, que muito poucos no Benfica ainda têm, e portanto é um jogador, um abre-latas, é um jogador que pode resolver um jogo de um momento para o outro. E neste tipo de jogos que é mais fechado, o Neres para mim tem que jogar. Agora, vamos por exemplo ver um jogo em Braga. Se calhar um jogo em Braga pode jogar a estratégia de Paris ou do Dragão, por exemplo. Não estou a dizer que não. É lá está, consoante as características do adversário, os momentos de forma dos jogadores. O contexto competitivo daquele momento pode haver aí rotação. Bom é pensarmos assim: temos sempre uma solução no banco que nos pode dar uma mais-valia para o nosso jogo. E
Sim.
eu senti isso. Eu que dizia assim: o banco do Benfica, pá, eu olhava para muita gente para o banco do Benfica,
Dizemos todos.
é um horror. E eu olhava para o banco do Benfica do Dragão e dizia assim: calma, está lá o Neres. É diferente, é um bocadinho diferente que faz toda a diferença na nossa cabeça. E tanto é que o Neres entrou e partiu a leça toda.
Sim. Algo que é absolutamente diferente daquilo que nós temos tido nos últimos anos, Valentes. Eu acho que a não ser as passes, tivemos as passes com o Bruno Lage, eu acho que poucos treinadores do Benfica conseguiram fazer isto, conseguiram extrair destes jogadores, que é convencê-los que a correr durante o jogo todo. E o que é que eu quero dizer com isto? Não é só correr, fazer pressão atrás de adversários, é correr sem bola e a procurar sempre, sempre, sempre o espaço livre para oferecer aos colegas uma linha de passe. E se nós pensarmos muitas daquelas tabelinhas que parecem magia, e com a Juventus houve lá aquele lance que o Rafa depois falha ao segundo posto. Eu nem percebi como é que o Enzo viu aquela linha de passe, que aquilo foi tão rápido que eu nem estava a vê-la.
Mas aquilo
Mas
é muito
já parece
trabalho.
automático, já parece automático. Mas porquê? Porque os jogadores estão em constante movimento, baralham completamente as marcações. O Rafa vai para a esquerda, vai para o meio, vai para a direita. O Neres anda muitas vezes no meio. Os dois alas entram, chegam-se mais para o meio para fazer essas tais combinações, para abrem espaço para as duas motas que nós temos. Motas, o Grimaldo é bem uma mota, mas é um jogador que gosta muito de atacar. Mas mesmo assim, Isto é uma dinâmica ofensiva e acaba por ser defensiva também, porque nós tendo a bola, o adversário não a tem, também é um bocadinho por aí. E nós fizemos muito isso ao Porto na segunda parte. Mas há aqui um dado a realçar que este sim acho que é normal. Quer dizer, eu não tenho dados comparativos, mas se calhar até nem é assim tão normal. Mas é que o Benfica tem, à 11ª jornada, tem 5 golos sofridos. Nós falamos muito daquilo que é magia, o
E é
chocolate,
o melhor
a magia
ataque
com a
também,
bola, o
deste
ataque,
ano.
sim. Mas o Benfica tem 5 golos sofridos e é de longe a melhor defesa do campeonato. Mesmo com toda esta dinâmica ofensiva e com tantos jogadores com propensão ofensiva e talentosos, mesmo assim a equipa sofre muito poucos golos. Não é curioso, mas é um trabalho muito completo do treinador
Oh, Ricardo,
que
sabes que
este parece invisível.
perguntaram-me isso no Twitter no outro dia, até o que é que eu achava, porque é que o Benfica, eu na altura, quando fiz aquele programa com o Yoko sobre o Roger Smith, disse que o Benfica ia sofrer muito em transição, porque as equipas do Roger Smith, principalmente do PSV, era assim que acontecia. Mas o Roger Smith está perante o melhor conjunto de jogadores que treinou na vida, na minha opinião. Este é o melhor conjunto agora, e ele está a potenciá-los ao máximo. E em processo defensivo, um Fred, um Tino e mesmo toda a equipa, o bloco, como tu estás a dizer, eles estão a correr, eles gostam de correr sem bola, eles gostam de recuperar a bola. E isso faz com que a equipa, mais que os 5 golos sofridos, ao Picado, eu até te digo uma coisa: estas oportunidades que tu não concedes, tu hoje não te lembras, tirando aqueles erros individuais, mais nenhuma bola que o
Não,
Chaves tem nas
eu
mãos.
vi um dado estatístico sobre isso antes do clássico e o Benfica era a equipa do campeonato que concedia menos remates e menos oportunidades aos adversários.
Isso é
E
que é defender
portanto
bem.
o trabalho começa lá à frente. Mas os jogadores também só estão dispostos a correr desta maneira e a trabalhar desta maneira quando sentem que aquilo que fazem faz sentido e que sentem-se confortáveis nisso, não é?
E quando
Porque
acreditam na mensagem do treinador?
aquela lógica de andar a correr tipo cães atrás de uma bola. Nenhum jogador, nem a brincar,
Sim,
se gosta de fazer
sim, sim.
isso, não é? Muito menos um jogador profissional que gosta de dar nas vistas, gosta de aparecer na televisão e
Qualquer
lutar por
pessoa
melhores
gosta de ter a bola
contratos, exatamente.
e não qualquer
Andar a
pessoa.
cheirar a bola um jogo todo ali feito cão, ninguém gosta disso. Mas isto inserido numa lógica coletiva em que sabes que a lógica é recuperar a bola depressa para poderes voltar a uma situação de ataque, é completamente diferente. E quando os jogadores acreditam no sistema e acreditam no que estão a fazer, isso significa que acontece algo que é raro, que não se vê assim tanto, que é um coletivo inteiro cheio de confiança e a jogar bem. Às vezes tens um jogador inspirado, dois jogadores inspirados, mas como nós temos visto nestes últimos dois jogos, tanta gente inspirada e parece que tudo o que eles fazem sai bem. E isto só acontece porque a equipa acredita, os jogadores acreditam piamente naquilo que estão a fazer, nos treinos, nos jogos e no treinador e nos colegas.
Tens
E isto é uma
muita
diferença.
dificuldade em fazer os MVPs, não tens todos os
Muito.
jogos.
Hoje cabem ali mais três facilmente. Os cabelos e mais. Olha lá, já vamos falar sobre isso porque eu tenho que pôr aqui a lista para a malta votar também. Portanto, isto é um grande sinal de que o trabalho que está a ser desenvolvido é muito bem feito, não é? Quando os jogadores se entregam desta maneira ao jogo, quer dizer que estão muito confortáveis e muito contentes com a forma que são valorizados também.
Eu acho que o melhor exemplo disso é o Rafa. O Rafa, para mim, tem sido da noite para o dia relativamente à última época, e isso é muito trabalho do treinador.
E viu-se no
Não.
final do último jogo aquele abraço entre
Exatamente,
eles, aquela
exatamente.
cumplicidade que existe. É mesmo dizer assim: pá, tu és quase o meu pai desta equipa, obrigado por me estás a dar a conceder esta confiança toda e eu estou a jogar como nunca.
Lá está, é que até nessa relação o Schmidt consegue ligar-se com os treinadores de uma maneira que nós não tínhamos conseguido ver, talvez desde aqueles 6 meses do Laje, que nós não víamos essa ligação entre o treinador e os jogadores. Mas o Rafa da época passada para o Rafa desta época, pá, da noite para o dia. E hoje foi outra vez o gol do Rafa, por amor de Deus.
O Rafa, o problema é as fases. Eu já vi fases espetaculares do Rafa e golos
É
espetaculares do Rafa. O
possível.
problema é que
Mas se
nunca
calhar
demora
não
muito
viste uma
tempo.
fase tão longa,
É
Ricardo.
mas vamos ver.
É isso.
O segredo aqui: os grandes, grandes, grandes jogadores fazem isto uma época inteira, não
Certo,
fazem
certo.
isto durante um mês ou durante 3 ou 4 jogos seguidos, não é? Portanto, eu espero
É
que o Rafa
aquela velha
continue.
máxima.
Nota-se que o Rafa está feliz e ao ponto de até se fazerem apelos para haver uma conciliação entre ele e o selecionador nacional,
Duvido que vá acontecer,
que eu não acredito
sinceramente.
que aconteça,
Não, não vai.
porque acho que o Roger Smith deu uma dica na semana passada que acho que revela tudo sobre o momento do Rafa, que é o Rafa precisa de se sentir querido e confortável, não é? E ele não se sente
Carinho.
querido e confortável na seleção porque sente que não conta. Portanto, no Benfica é um elemento-chave para o treinador e, portanto, a diferença está toda aí. Mesmo que ele regressasse à seleção, não sei se vocês os dois concordam, muito
Não ia
provavelmente
jogar, não ia
ele
jogar.
não ia jogar. Portanto, não vejo qualquer motivo para, por muito boa forma que o Rafa tenha e que todos os jogadores, claro, gostam de ir ao Mundial. Eu acho que nada mudou, sinceramente.
Não, não. Oh, Pica, deixa-me só dizer uma coisa, acrescentar uma coisa que estava a dizer a Magda. Eu sei disto, sei porque conheço, algumas pessoas conhecem bem o trabalho do Roger Smith, e ele tem uma mais-valia muito importante, que às vezes muitos treinadores não têm. Ele preocupa-se muito com a questão pessoal dos jogadores. O jogador está bem, se o jogador tem a família bem, se o jogador. Pá, e isto, do lado do jogador, eles sentem isto. É, para eles é importante o treinador não ser apenas o treinador, ser quase alguém amigo deles, no sentido fora do campo. Preocupar-se com a família deles. E se calhar também por isto, eu sei que nós não gostamos do jogador em si, é porque o André Almeida está no Benfica ainda. É, se calhar às vezes as pessoas pensarem, o Roger Smith tem uma questão muitas vezes de pessoal, tipo, fala, gosta, e a forma como ele fala do André Almeida, se vocês virem, obviamente que ele diz mesmo, perentoriamente, e já lhe disse na cara, eu não conto contigo, mas preocupo-me contigo. E se calhar tu aqui vais terminar. Não sei se a carreira, mas vais terminar este ano no Benfica e se calhar até vais erguer algumas taças. Esperemos que sim, isso é só o futuro nos dirá, mas é um bocadinho a preocupação pessoal que o Roger Smith tem com os jogadores e que os jogadores gostam muito disso.
Olha, eu queria falar também aqui um bocadinho de um tema que não é tão feliz, mas de um jogador que parece que, se os colegas estão num momento positivo e ascendente, ele parece-me que está aqui numa fase de um bocadinho de desconfiança, que é o Bá. O Bá vem de algumas exibições um bocadinho estranhas a nível defensivo e hoje voltou a sentir algumas dificuldades. Dá-me a ideia que ele está com algumas dificuldades a nível defensivo. Vocês acham que seria a altura, por exemplo, para voltar a termos Gilberto e titular? Ou isto é uma questão de insistir com o jogador porque até ele estabilizar. Magda, se calhar até nem concordam.
Eu não concordo.
Eu também não. Eu acho que o Bá, desde o início da época, era uma questão de pensarmos quando é que o Bá vai assumir a titularidade. Nunca me passou pela cabeça que o titular indiscutível do Benfica na ala direita fosse o Gilberto, sinceramente, depois de ter visto a pré-época do Bá. No entanto, acho que será aquele lugar em que ele mais rodará, que já o tem feito até agora. Eu acho que até mesmo daquelas posições em que ele tem rodado mais, entre o Bá e o Gilberto, mas eu não creio que ele tenha tido um abaixamento de forma de todo. Ele acaba por sair no Dragão, por toda a gente sabe porquê, não é? Ele estava a ser altamente pressionado pelos jogadores do Porto, e se
Não,
ele continuasse
eu
a
digo
entrar,
isto porque
tinha
eu lembro-me
saído.
assim já de uma
Mas
série
hoje
de jogos
não tem
muito mal
nada a apontar ao
conseguidos.
Bá. Não tem
Eu,
nada a
houve lá
apontar
um
ao
lance
Bá.
na
Na
segunda
segunda parte,
parte em que ele oferece a linha de forma para
Sim,
parecer um
sim,
infantil.
sim, sim.
Oferece a linha ao jogador dos Chaves que ele teve que correr em frente. E
Certo,
isto são
certo.
erros, eu
E
tenho visto muitos erros destes nos últimos jogos.
ele
Contra
tem
as
visto
Juventus
jogadas de
também.
um para um, tem
Ele
algo.
deixa os
Mas
jogadores
no
embalar e já
Gilberto
não os
também
consegue
não
agarrar.
tens tido, não tens visto alguns erros desses no Gilberto, quando
O
ele
Gilberto tem
assume?
jogado menos. O Gilberto tem
O
jogado menos.
Gilberto tem problemas é de posicional. Por exemplo, no Dragão, ele quando entrou na segunda parte há duas bolas de canto ou de livre, de lateral, que ele põe toda a gente em jogo. Há uma bola que o Tony Martínez recebe, depois vem para o Verón a bola, que está fora de jogo, mas que o Tony Martínez recebe, ele está a pôr toda a gente em jogo. O Gilberto é um jogador, não é muito inteligente a perceber o jogo. Pronto, também veio do Brasil, no
Sim, é muito
contexto
limitado,
diferente.
exatamente, mas é complicado.
Agora, o Bá, eu acho que a limitação do Bá, temos que perceber uma coisa, de onde é que veio o Bá? Sparta de Praga, certo?
Slávia.
Slavia de Praga. Ou seja, que dificuldades é que tinha o Bá na República Checa?
Mas o nível competitivo lá não é grande coisa, não é?
Pronto. Ou seja, ele não tinha muitas dificuldades, digamos assim. Não tinha jogadores melhores para irem para cima dele. E era muito mais fácil a moto andar e não ter tantas preocupações defensivas. É um bocadinho como aos Júniores. Eu dizia muito isto. Na altura até achava que o João Ferreira, que agora está no Rio Ave, que nunca deu nada no Benfica, o João Ferreira, se fores ver aos iniciados, o João Ferreira era uma moto nos iniciados. Partia tudo.
Eu
Porquê?
pensei que ia ser ele e o Pedro Pereira. Pedro Pereira de um
Pronto.
juvenis, eu olhei para aquilo, minha Nossa Senhora, o que é que nós
Pronto,
temos
não
aqui?
tinham problemas defensivos, porque andavam sempre para a frente, o campo parecia descer e depois para trás não havia problemas, não tinham esse tipo de problemas. O Bá está a sofrer um bocadinho isto, o Bá está a aprender em competição, mas o que eu vejo é muito mais potencial no Bá que no Gilberto. Agora,
Sem dúvida, mas eu estou a falar do momento, ou seja, como o
sim, certo.
Gilberto também começou a titular e saiu, se calhar fazia algo, por exemplo.
A questão é que eu não confio muito no Gilberto nessa questão. Eu acho que o Gilberto, para além de não defender bem, é muita raça, é muita luta, capacidade, bravo, aparecerá um bocadinho a Maxi
E
Pereira
tem muita
às vezes
confiança,
no golo.
ele tem uma capacidade de ter confiança mesmo nos momentos mais
Mas às
difíceis,
vezes
que é estranho.
abusa. Mas às vezes abusa
Mas
e
acaba de maneira estranha, por exemplo, contra a Juventus, eu não fiz o
ajudar,
rescaldo
sim.
convosco, ele entra, a equipa estava toda esfrangalhada, estava ali o pânico, modo pânico, o Gilberto entrou e, não, calma lá.
É
E
isso.
estancou logo ali a coisa.
Para determinados momentos, eu acho que pode ser importante o Gilberto.
Era disso
Agora,
que eu
para
estava a
ser o
falar.
titular, o homem que assume a lateral direita do Benfica, eu acho que o Bá
Oba.
é o principal.
Muito bem, o que é que nós temos aqui? Momento do jogo. Qual é que fosse para. Ah, deixa-me meter aqui no.
Enquete.
Enquetes. MVP. Quem é que para
Pois
dizer
podemos.
vocês foi o.
O MVP?
Sim.
Pá, o Grimaldo tem que estar.
Para mim foi o Grimaldo.
Para mim também, mas o Grimaldo tem que estar. Pá, eu, se calhar, por uma questão de justiça, digamos assim, punha o Odisseias pela defesa que fez. Pá, apesar de não ter um jogo de muito trabalho, mas a defesa acho que é muito importante, é um momento importante. E depois.
Neres, tem que estar o Neres.
Neres.
Muita gente está a falar do Enzo. Eu acho que o Enzo, a primeira parte não foi muito conseguida, a segunda melhorou, mas eu
sim, mas não punha, nos
não
melhores não punha o Enzo.
Esteja para aí nos melhores, não.
Pá, o Frederic nunca joga mal, né? Não sabe jogar mal.
O Rafa, não?
É o Rafa.
Podes meter o Rafa, sim. Entre o Fred, o Rafa, pronto, o João Mário tem um bocadinho abaixo.
E o João Mário, eu estou muito da primeira parte do João Mário, mas pronto, vocês querem o João Mário ou o Frederic, o Hortens?
Eu prefiro o Fred.
Eu também punho o Fred.
Okay.
O Matheus diz que o Enzo precisa dele de uma folga, mas o Enzo vai ter uma folga.
Vai ter
portanto...
a folga. Uma semaninha para descansar.
Okay,
até
enquete,
a Moreira.
Enquete já está aí. Já está aí a enquete. Eu vou pôr até isto para não aparecer ali. Não, antes do momento do jogo, eu sabia que havia aqui qualquer coisa que me estava a esquecer. Querem destacar? Não, vamos guardar isto para o MVP. Então, para, momento do jogo. Camargo, para ti, qual é que foi o momento do jogo?
Foi o golo anulado do Enzo. Epá, era monumental. Ok, o golo do Nerst é o grande golo e esse que contou.
Devia ser
mas
proibido
o...
anular golos desses.
Exatamente, porque aquilo foi a jogada e a finalização. Epá, aquilo é futebol.
Foi mais um poema
Futebol.
do Benfica.
Tal e qual. Estás a ver aquela
Já é o
jogada
segundo
contra as...
seguido em dois jogos contra as Juventus, tivesse aquele lance
Sim,
inacreditável que o
é
Rafa
esse.
acaba por não conseguir chegar à bola.
Exatamente,
E agora
é
é
isso.
este.
Isso é futebol. E hoje foi futebol outra vez. Devia ser crime anular aquilo. Mas pronto, vocês disseram logo que o Washington estava em fora de jogo de 18 centímetros. Mas é crime anular aquele gol ao Enzo. E para mim, esse seria o momento do jogo. Não podendo ser porque não contou. Eu ia para o gol do Neres, porque epá, é aquele de abrir o livro de já estou aqui. E o Benfica está aqui para ganhar e impor-se. Mas para mim, o momento do jogo é aquela jogada e aquele gol do Enzo. Sem dúvida.
João Nuno, e para ti?
Eu punha dois momentos, digamos assim, o gol do Grimaldo, dá
Olha o
tranquilidade.
meu lado a gravar.
O João não pode.
Não, pá, punha o 2-0, que eu acho que é aquele momento em que nós dizemos assim, pronto, o jogo a partir daqui está mais ou menos encaminhado, 2-0 é difícil virar, e depois a tal defesa do Odisseias, um 2-1, que impediu o 2-1, que depois podia ser um jogo mais perigoso. Se bem que eu acho que ia ser 3 ou 4, na mesma. Acho que, como o Benfica estava, ia ser na mesma, mas esses dois momentos, quase, não é um a seguir ao outro, mas 20 minutos ali, 25 de diferença, acho que são os dois momentos do jogo.
E para ti, Nuno, qual foi o momento do jogo?
Está aqui o Francisco António a dizer o Neres pelo golo monumental. É difícil. É difícil. Um jogo com tantos momentos
Tanta
espetaculares é
coisa, sim.
difícil. Mas eu também acho que estou de acordo com o Juno Nenê, nem sequer estava a pensar nisso, mas acho que aquele lance do Vlaco Dimos, aliás, eu até escrevi isso, mas já tinha esquecido. Foi fundamental, portanto, se o Chaves faz o 2-1, acredita, e é que toda aquela estratégia que o Benfica tinha, não era estratégia, todo aquilo que o Benfica fez na segunda parte, que foi descansar com bola e obrigar o adversário a andar a cheirá-la e controlar o jogo, se calhar não teria acontecido, porque o adversário, o resultado é curto, o adversário acreditava que podia marcar, os nossos próprios jogadores se calhar tinham ali uma quebra de confiança momentânea,
Mas
porque
será que
era uma argolada
tinhas?
individual.
Eu acho que não tinha. Eu acho que não ia ter impacto nenhum na estratégia do Benfica neste
Eu não estou a dizer
momento.
que tinha, eu estou a dizer que podia ter, não é? Podia ter, nós não
Certo,
sabemos.
mas
Até
eu
podia
não
ficar 7 a
acredito
1, eu não
nisso.
faço ideia. Eu estou a dizer
Estou-te a
aqui,
perceber, estou-te a perceber.
eu
Mas é
acho
que eu
que
vejo a equipa tão confiante.
naquele momento acho que foi decisivo, até porque logo a seguir o Benfica faz 3-0 e o jogo acaba. E permites-nos na segunda parte fazer uma gestão que não farias com um 2-1, ou até com um 3-1. E portanto acho que num jogo em que jogámos tão bem, houve tantas jogadas espetaculares, em que o Neres marca um golo de levantar o estádio, em que há aquele do Enzo, que foi um golaço, uma jogada fabulosa. Eu acho que acaba por
E
ser,
o gol do
estranhamente, acho que
Gilberto
acaba
tinha
por ser
ter
o lance.
entrado, que não devia ter sido o Rafa, devia ter sido o Gilberto, que era um monumental gol de pé esquerdo, né? O 5-0 é um remate do Gilberto à barra.
Não me lembro. Há uma recarga de cabeça, mas não me lembro de quem rematou. O do
Eu também
Gilberto,
já
lembro-me
não
daquele
me lembro.
chapéu falhado. Daquele chapéu
Não, o
falhado,
Gilberto põe
que
para o
era
pé
falta
esquerdo
sobre
e
o Musa
remata
e
de
ele
pé
deixa-se.
esquerda à barra e na recarga o Rafa marca
Eu não
o
me lembro.
5-0.
Lembro-me da recarga com o Blaise aberto. Sim, o resto não me lembro. Mas pronto. Acho que estou de acordo com o João Nuno, pelo menos em parte. Acho que também vou para a defesa do Vlaco Dimos, que acho que isso depois permitiu-nos ter um jogo mais descansado, que se calhar não teríamos. Portanto, acaba por ser estranho num jogo em que o Neres marca um golo de levantar este estádio e mais não sei quantos, mas Pronto, fica bem interessante. Mas podiam ser várias, foi um desses
Há
jogos.
imensos, há imensos. E é isso que a equipa do Benfica tem
MVP, a
agora.
malta já está a votar por quem fosse para vocês o MVP aqui. Para o Goal Point foi o Grimaldo.
Eu concordo. Acho que pela primeira vez esta época concordo com o Goal Point. O Grimaldo fez um grande jogo a nível defensivo, a nível. Teve o golo. Epá, o Grimaldo fez. Eu concordo que o
O
Júnior
Bá
é
teve
dos. O
4,6.
melhor
Foi dos
Grimaldo que nós
piores.
temos visto.
Em termos de tico, não. Está ao nível dos
Não.
jogadores do Chaves. Então,
Ah,
eles
ok.
dão-me razão.
Bom.
Estatística está do meu lado.
O Grimaldo.
O Grimaldo, a Magda, o João Nuno.
Sem dúvidas, Grimaldo.
O Grimaldo.
Até porque parece já ser o melhor jogador em campo em algum jogo, porque tem feito tantos bons jogos. Às vezes o Enzo é melhor, às vezes o Fred é melhor, mas
Tem um bocadinho ingrato, né?
o Grimaldo está ali sempre no segundo, terceiro patamar dos melhores jogadores em
Exatamente.
cada jogo, para ter feito uma época. E é uma coisa que muitas vezes acusam o Grimaldo, e é verdade, atenção, que é defender mal. Se repararem,
Irrepreensível hoje.
este ano está a defender
E este
muito
ano.
por dentro e tem fechado muito bem o lado dele. Eu hoje reparei nisso, na segunda parte, principalmente, e ele a ajudar muito, até o Otamendi, na tal zona onde muitas equipas nos atingem, que é entre o central e o lateral, e ele a fechar muito bem. E é um aspecto que ele melhorou do jogo dele, deve ter sido mérito do Roger Smith e equipa técnica, e o Rimaldo tem feito uma época. Agora, só a pena é ainda estar em processo de renovação.
Das
Vamos
duas
lá
uma,
ver
ou é
se.
como o Pedro Barbosa que só jogava em anos de renovação de contrato, ou é para ir embora, né? Porque jogar assim muito dificilmente o Benfica o vai conseguir manter, especialmente um jogador espanhol que não tem propriamente, não é benfiquista desde pequenino e que se calhar já está cá há 5, 6 anos,
Aí
se calhar
seis
está
ou
com
sete
vontade
anos.
de experimentar outros campeonatos, diz?
6 ou 7 anos, acho eu.
Pois, pronto,
Mas
é
sabes que é uma coisa,
previsível.
Picado? Um lateral esquerdo é muito difícil encontrar no futebol.
Pois é.
Não é uma
Bom,
posição que haja
lateral esquerdo,
muita
bom.
qualidade.
E a gente que o diz.
Na
Pois,
formação, o que é que nós
claro.
temos? Temos o Rafael Rodrigues, né?
Sim, mas é curto. É
E é
curto.
muito novo.
Não, é das aquelas posições que é muito difícil encontrar.
Não é verdade.
Mas pronto, isso é um problema que vamos ter no final do ano ou daqui a uns tempos. Vamos ver. Para já, o Grimaldo está a jogar bem e recomenda-se. E pronto, a malta aqui votou, também está aqui a votar no Grimaldo: 55% no Grimaldo, 20% no Neres, 7% no Rafa e 18% no.
O calado está aqui a dizer que nós
Okay.
hoje nem falamos dos centrais. Mas a
Do
verdade é que
Urzness.
o Otamendi e o António fazem uma dupla. É daquelas que passa.
Complementar. Peraí,
Exato.
deixa-me só
Epá,
concluir isto, só para tirar
eu
isto aqui. Portanto, o
concluí à vontade.
Grimaldo, a malta também votou no Grimaldo, houve 157 votos. Eu voto no Neres.
Está bem. A gente
Eu voto no
depois.
Neres. Eu acho que o Neres sempre que pegou na bola foi um autêntico
À
terror
relata.
para os adversários. Incrível. O Neres é mesmo um jogador extra, muito acima do nível deste campeonato, parece-me. A única questão é mesmo a questão física, que
E
faz 5 ou
inconsistência
6
dele,
jogos.
pá. Ele é um jogador que.
Tem jogos que desaparece, né?
É o
Era um
Soneca.
bocadinho para o Poborski. O Poborski também era assim. O Poborski em casa era um touro, fora era um bocadinho um rato. Mas o Neres realmente tem feito alguns jogos, especialmente fora, que parece que desaparece um bocadinho, ou desaparece de meia hora ninguém o vê.
Eu acho que é um bocadinho da personalidade dele. Às vezes esconde-se do jogo. Tem
Sim,
tendência
mas
para
ele quando
isso.
está confortável, quando as coisas
É
é
tudo
uma
dele. É tudo
coisa,
dele.
pá. Parece que é impossível tirar-lhe a bola.
Sim, a
Depois faz
bola
tudo bem,
cola ali.
tem remate, tem uma velocidade incrível. Tem
Com
uma
bola e
velocidade
sem
incrível.
bola. Sim,
A
sim.
aceleração dele é inacreditável. É muito difícil, é muito difícil parar no um para um. E estamos a falar, não estamos a falar só de defesas do Campeonato Português, estamos a falar na Liga dos Campeões. Quando o
Claro.
Neres arranca com a bola, epá, é quase impossível pará-lo. E ter um jogador destes no Benfica, um jogador que finalmente, que era suposto ser o Sublinha assim, não é? Que fortíssimo no um para um, daqueles jogadores que pode partir o jogo a qualquer
Colaborador.
momento, epá, porra, finalmente, né? É uma alegria. Ora bem, mas vocês querem destacar mais jogadores?
A Magda estava a dizer aí que alguém estava a dizer dos
Dos
defesas. O
centrais.
problema é que o ano passado, se vocês recordam, nós destacávamos sempre o Otamendi e Vertonghen.
É
Isso é que era um
verdade.
erro, isso é que era mau. Eu queria dizer que as equipas estavam sempre em cima de nós, ou a gente da frente era fraca, e supostamente o Benfica tem que marcar em muitos golos e ganhar. E portanto, quem se destaca é o pessoal mais da frente. Agora, o Otamendi é o general, tem sido um líder, obviamente, da equipa. E pá, e o António Silva, basta relembrar o primeiro golo. Se vocês recordarem, quem é que recupera a bola no primeiro golo e que entrega ao Fred e depois o Fred entrega no Neres, é o António Silva dentro do meio-campo do Chaves. Ou seja, pá, o que é que sabe dizer? Tem
Não,
entrado
e o
muitíssimo bem.
Otamendi também. O Otamendi não é propriamente conhecido pela qualidade com bola. É um jogador, um centralão, não é? É um jogador raçudo, mas também, e hoje especialmente, encontrou muitas vezes aqueles espaços verticais que cortam as linhas. Encontrou imensas vezes, lá está, os alas que entram para dentro. O João Mário, o Neres e o Rafa andam por ali. O Otamendi fez isso duas, três vezes com grande qualidade. A bola tem que ir tensa, senão morre
Lá
ali
está, quando os
na
jogadores
primeira
se
linha.
movimentam é mais fácil até para esses jogadores que não
E o
são tão bons
António Silva,
tecnicamente.
mas a qualidade de passe do António Silva não é propriamente uma surpresa, não é? Passe longo, passe curto.
Verdade.
Mas do Otamendi, o Otamendi também, também. Não sei se está a aprender com o António. Se calhar o Otamendi está a aprender com o António.
Ai, às vezes.
Olha, arbitragem. Luís Godinho, Magda, o que é que achaste da arbitragem de Luís Godinho?
Uma vergonha porque anulou o gol do S.
Não foi
Só
ele,
isso.
não foi ele. Foi o Scaldinha.
Pronto, pronto.
Estava tipo
Escala.
uma unha encravada fora de jogo.
Foi o Escalinha ou o VAR?
Não.
Foi o Scaldinha que levantou logo e o VAR confirmou.
Ah, não tenho, reparei, não reparei, ok.
Não tenho a
Nada a
certeza,
dizer.
por acaso não tenho a certeza. Foi ao
Mas
VAR e o VAR
nada,
anulou.
nada a dizer
Por acaso não
do
tenho a
Luís
certeza se
Godinho.
foi o Scaldinha que levantou.
Não tem nada a dizer do Luís Godinho. Não se deu por ele. Portanto, acho
Junino.
que é o
Só tenho um
melhor
lado a
elogio.
dizer, que é num lance em que há um jogador do Chaves que leva amarelo, mas que o Rafa se isolava.
Sim,
Sim,
falta
olha,
sobre o jogo.
sim.
Houve dois, um na primeira
Podia
e na
dar
segunda
ali a
parte.
vantagem e não a deu. Sim.
Houve dois lances
Principalmente esse
desses.
lance é um lance, pá, não pode acontecer. Obviamente que tendo o resultado feito, uma pessoa nem repara muito, nem dá muito valor.
É.
Mas se o jogo tivesse equilibrado, era
Bem
um erro,
lembrado. Bem
podia
lembrado.
ser muito grave. Pá,
Sim,
mas é, não
foram
é um árbitro que
dois.
eu gosto muito da gestão que faz do jogo, mas
Achas?
não
Por acaso eu não acho nada bom árbitro, mas a verdade é que não há
Não, não
grande
acho
coisa
bom
a dizer.
árbitro, eu não acho bom árbitro. Não gosto nada da gestão que ele faz
Ah,
disso.
eu percebi que gostavas, eu percebi que
Não, não, não,
gostavas.
não gosto
Então
nada da
estamos de
gestão.
acordo.
Mas isto
Mas é,
que nós
acho que
estamos a
foi uma.
falar também aconteceu no Dragão,
É um jogo sem
portanto.
história a nível de arbitragem,
É.
quase.
Exato, o Benfica ajudou a que não houvesse problemas de arbitragem.
Tal e
Exato,
qual.
estamos já aqui a procurar coisinhas para apontar,
Ah.
isso é sempre um bom sinal, quer dizer que o Luís Godinho não teve
Exato, não
interferência
se deu por
absolutamente
ele.
nenhuma, não foi a estrela, os estrelas foram os jogadores e é isso que se querem em todas as partidas. Momento fora de jogo, querem ter alguma coisa, João Nuno?
Não queres dar as notas ou não vamos falar nisso?
Era isso que eu estava a dizer aqui quando falei do MVP, se queriam dar destaque a alguns jogadores, vocês passaram à frente?
Ah, ok. Opa, eu assim, dou Odisseias de destaque, obviamente. Da
Deixar.
defesa dou ao Grimaldo, para mim é o MVP. Dou no meio-campo ao Fred, acho que foi o elemento mais. Eu não sei quantas recuperações de bola ele fez, mas fez muitíssimas. Não sei esses dados estatísticos. E na frente. Pá, vou dar aqui, eu sou um bocadinho crítico do Gonçalo Ramos por às vezes não ser o finalizador. E não é finalizador, é o elemento de ligação. E não é mais finalizador que eu acho que ele até acaba por finalizar razoavelmente bem. A minha questão é muitas mais vezes é a questão de segurar e ligar o jogo. De costas para a baliza, segurar a bola e esperar que a equipa se aproxime e dar aos colegas. Eu acho que tem muitas dificuldades nesse aspecto. Pá, mas o que é certo, e os números não mentem, creio que é o melhor marcador da liga, não tenho a certeza, mas creio que
Sete
sim.
golos, sim.
Já leva 11 ou 12 golos no,
Onze.
na época. Pronto. Pá, tem sido um elemento importante. Obviamente que o golo hoje é mais fácil. Não, até porque falhou um também. Não era assim tão fácil como as pessoas parecia, digamos assim, no jogo. Mas tem sido um momento importante na equipa. Não é um grande avançado, é um bom avançado, é um bom jogador de equipa. Falta-lhe essa questão, às vezes, técnica de ligação, que eu
Sim,
acho
e
que.
hoje, e é uma coisa que eu ainda não tinha, hoje não fui ao jogo, vi em casa, foi algo que eu não tinha reparado e que é, e aconteceu várias vezes, quando o Neres, especialmente quando o Arnas lá está, não é preciso que ele corra por ele e pelos outros todos, mas o Neres, para trás, o campo está sempre um bocadinho mais inclinado, não é? E houve um, dois, três lances que era o Gonçalo Ramos que ia fechar o lado esquerdo. E não é normal um ponta-de-lança dar-se ao jogo desta maneira. O que é que isto significa? Um, que ele se desgasta-se, portanto, se calhar depois como precisa de energia para andar a lutar com os centrais, não tem tanta e que muitas vezes está fora do sítio porque anda a ajudar a equipa, anda a trabalhar para a equipa, acaba por ser um bocadinho ingrato. Nós às vezes dizemos que o Gonçalo não está na área, mas é aquele trabalho invisível de formiguinha que não se vê, ou que vê-se menos, não é?
O
Vê-se menos
problema é que ele estando
que os lances de fora
sozinho
da área,
na
que bananas que
frente.
dão golo.
Ó Picado, eu acho que ele percebe, o Rafa não pode correr muito, muito no sentido, digamos, para trás, porque tem que desequilibrar à frente, digamos, para a frente no jogo. E eu que sou mais fraco que o Rafa, vou ajudar a equipa nisso, vou fazer um bocadinho o trabalho que o Rafa se calhar iria fazer nesse aspecto e permitir ao Rafa estar mais fresco para o momento de desequilíbrio. Eu acho que é um bocadinho este o pensamento, não sei se é do Roger Smith, se é do próprio Gonçalo. Que ele desgasta-se muito, 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 muito na primeira linha de pressão. E também é muito importante, porque assim, às vezes o roubo de bola é do António Silva, mas foi o Gonçalo que fez a primeira pressão. E muitas vezes as pessoas não dão valor a isso. E o Gonçalo tem sido muito importante
E é um
nesta.
jogador que nunca deixa os centrais estarem à vontade, né? Terem tempo para pensar, anda sempre a morder-lhes os calcanhares e a deixá-los nervosos, nunca, eles nunca se sentem à vontade. E um jogador desse também é importante. Eu gostava que ele tivesse um bocadinho mais de.
Com bola.
É, as recepções e os passos, os passos às vezes, ele às
Aquele
vezes
jogador
trava o
mais
jogo, faz
matador?
passos para trás, faz passos para os pés em vez de ser para o espaço à frente, para as corridas dos colegas.
Sim.
Tecnicamente. Eu acho que ainda lhe falta ali qualquer coisa. Mas vamos ser honestos, a única maneira de evoluir é ter, continuar a treinar com seriedade, como parece que
Achas que ele
faz, e
precisa de
continuar a
outro
jogar.
jogador ao lado?
Continuar a jogar. Não, eu acho que não, não, acho
Não.
que não, até porque os alas entram sempre muito para dentro e ele está sempre acompanhado. Há jogos que sim, há jogos que ele está andando lá perdido no meio dos centrais, mas este por acaso não foi o caso. Mas Magda, queres dar aí 3 ou 4 destaques? Ou
Olha,
notas?
dando assim notas, eu daria uma média. Epá, se calhar foi um bocadinho boazinha. Mas eu dava uma média de 8. Destacando, claro, o Grimaldo, o Oshness e o Vlachodimos, sim. São os meus destaques de hoje. Mas a equipa no todo. E lá está. Olha, meu pai vinha-me dizer que há 30 anos que o Benfica não jogava assim futebol. Portanto, se.
A espaço,
Se
jogamos
ele.
com o
Se,
Laje aquela segunda metade da época,
As
foi incrível
passos,
também.
mas nós viemos de
Também, ainda só vimos a
21
primeira mão do
jogos,
primeiro jogo.
2010
São
jogamos 21
jogamos assim.
jogos, 21 jogos.
Sim. E 13-14,
2013, 14,
13-14 a cada
sim.
equipa, era incrível.
Aliás, desculpa,
Jogava,
Magda,
jogava.
o João Santos hoje tem um, acho que foi um tweet até a dizer sobre isso, que é, nós estamos com um bocadinho semelhantes ao rolo compressor 2009-2010 e à gestão com bola 2013-14, ou seja, um
Melhor
bocadinho
dos
uma
dois
mescla,
mundos.
um
Mas isso
bocadinho a
para mim é a equipa
mescla.
perfeita. Isso para mim é a
Exato.
equipa perfeita, isso, cara.
E o que nós sentimos, obviamente, que isto é preciso ganhar títulos, porque isto é tudo muito bonito, mas se não ganhaste títulos no final, nós podemos estar aqui a dizer: ah, somos invencíveis. O Benfica já perdeu um
Ficou
título
invicto, é
a ser
verdade.
invencível. Por isso, essas coisas do epá, 21 jogos sem perder é bonito, mas tem que ser com vitórias, não é com empates. O empate também não perdes. Por isso, é ir ganhando e a fome desta equipa e a diversão que nos dá é aquilo que nós
Olha,
precisávamos.
então
Diz.
vá.
Desculpa, o Francisco António diz que a equipa de 93-94 dava gosto de ver jogar. Mas já foi quase 30 anos, caraças. Que 33 tenho, eu nasci em 89. A malta que acha que 30 anos
Momento
era de 1970.
fora de jogo, Magda, tens alguma coisa? Não tens? Não,
Olha,
não
por
precisas
acaso.
ter.
Não, mas entretanto lembrei-me de um momento que aconteceu nas relotes, porque nós conhecemos hoje adeptos alemães do Stuttgart, que estão a estudar cá em Lisboa e decidiram ir ver o jogo do Benfica. Confessaram que tinham ido ver o jogo ao Sporting do Gil Vicente e que tinham achado muito boring. Ainda bem. E eles só diziam: vocês este ano vão ser campeões. E nós, é calmo, e não sei o quê. Não, com o Roger Schmidt,
Ah,
vão
pois
ser
é,
campeões.
pois é, eles têm
E
essa
eles disseram
ligação.
que ainda não tinham nenhuma camisola do Benfica, então tinham levado uma do Stuttgart por causa do Vlachodimos. Portanto, não podes ter melhor publicidade lá fora que boas exibições e um clube focado na vitória. E as boas exibições na Champions são isso que te vão dar, visibilidade. E vais puxar cada vez mais malta ao estádio, que não são eu, o João Nuno, tu. Não é que nós vamos ao Benfica, vamos ver o Benfica, porque é o Benfica e desde pequeninos que vamos ao Benfica. Mas vamos puxando mais malta ao estádio e a malta sente que, de facto, quando vai ver o Benfica, vai ver espetáculo e vai ver bola. E é isso que eu sinto, que eu trago aqui para o fora de jogo, é o Benfica estar a conseguir trazer adeptos de futebol que ficam
É, mas
felizes de
isso
ver o
acontece
Benfica
sempre.
jogar.
Eu regularmente
Acontece
vejo,
sempre, acontece,
vejo mal.
mas a espaços
Sim, mas eu
nem
entendo o
a
que estás
nós
a
dá
dizer.
vontade de ir à bola.
Sim.
Nós,
Aliás,
o ano
o que
passado nós
acontecia
íamos
era
por
que quem vinha
obrigação.
depois já não voltava.
Também. E nós íamos quase por obrigação. E este ano, epá, nós, não, nós até acabámos por trocar contactos com eles para depois, quando for possível, até lhes
Não,
arranjar
nós
bilhetes.
entendemos. Fazer
Não.
pela vida. João Nuno, momento fácil.
Olha, são dois momentos. Um, desejar uma boa viagem a quem vai à AIFA. Pá, uma viagem, se calhar, de uma vida, digamos assim, não é um sítio fácil de ir, digamos. E o Benfica, creio que esgotou os bilhetes. E acho que isso diz
A
muito.
sério? Os
Pá,
bilhetes eram
eu vi
60 euros
no
cada.
site, estava esgotado. Até
60
tentei
euros.
comprar para o Gonçalo Mendes, na altura ele pediu-me.
O Guedes disse que se esgotaram, sim.
Pronto,
Incrível.
então, pá, é inacreditável para se ver a força que os adeptos do Benfica têm. É mais uma demonstração disso e o acompanhamento que dão e a felicidade com que estão em seguir o Benfica. Desejar boa viagem, porque É uma viagem longa e, pá, e dar uma nota negativa à equipa do Espinho de voleibol, que não deixou o jogo de voleibol passar hoje para as 8 horas
Eu
e
achei muito estranho aquele horário.
não permitiu que o Benfica quis remarcar o jogo para as 8 ou para as 2 da tarde, digamos assim, porque às vezes podia haver dificuldade em estarem até muitas horas, altas horas, digamos assim, da noite em Lisboa, porque o jogo podia se prolongar até às 10, 11 da noite e chegarem muito tarde a Espinho, mesmo sendo de sábado para domingo. E o Espinho não permitiu, e não é isso, não é assim que se promove o desporto, promove uma modalidade, pá, e é triste ter que começar um set, começar um jogo e ter o pavião às moscas, pá, não, é muito mau, não é para o Benfica, não tem nada a ver com o Benfica, isto tem a ver com a modalidade do desporto, e eu acho que teve uma atitude muito má do Espinho.
Muito bem, vamos falar aqui um bocadinho do campeonato. Não, isto foi mais uma jornada excelente. O Benfica em 2 jornadas abre um fosso de mais de 5 pontos em relação ao Porto do que já tinha. O Sporting perdeu novamente, portanto o Sporting está. Eu tinha feito aqui uma tabela provisória, o Sporting com menos um jogo, mas afinal mantém-se. O Sporting continua com 19 pontos, o Benfica tem 31, o Porto 23 e o Braga com menos um jogo 22, portanto o Braga pode dar um salto aqui para o segundo lugar.
Se o
Temos
Braga ganhar
o.
é 6, 9, 12, né? Não, 6, 8, 12.
Exatamente,
6, 8,
6,
12.
8, 12. Exatamente,
Exato.
eu estava a ouvir-vos falar há bocadinho e há aqui uma situação estranha que é, nós vamos à
Estás em
11ª
outubro com
jornada,
8 pontos de
falsa.
avanço do Porto.
Não, não, não é isso. Faltam imensos jogos. Este campeonato tem 34 jogos, certo?
23 que faltam.
Diz?
Faltam
Faltam 23
23.
jogos, faltam imensos jogos, mas parece que estamos aqui nisto há meses. Parece que, não é? Parece que. Não sei, só passaram 11, mas parece que andamos nisto e já vamos para aí na segunda, já vamos quase em fevereiro ou março e estamos no último terço do campeonato. Porque tem acontecido tanta coisa, são tantos jogos uns atrás dos outros. E é uma sensação estranha e parece que o Benfica é inegável. O Benfica neste momento não só é a equipa que joga melhor em Portugal e acho que nem sequer é de perto, como leva neste momento provisoriamente 8 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, tem 9 vitórias, 10 vitórias e um empate. Tem 29 golos marcados e 5 sofridos, tem uma diferença de golos de mais 24. O segundo melhor, que até o Braga, tem mais 16. O Sporting, neste momento, tem mais 7. Quer dizer, neste momento há uma diferença tão grande para os adversários que parece que está feito, mas está muito longe disso, não é? Mas vamos ser honestos: é muito melhor estar com 8 pontos de vantagem e 12 do adversário do que andar a correr atrás do prejuízo, não é? Magda,
Não, olha, é o que
fala-nos aqui do.
a malta tá a dizer aqui no chat e muito bem, que é a porcaria da paragem do Mundial. Nós, quando voltarmos, vamos a Braga.
Mas essa, né?
Exatamente, é, parece que tudo acontece e tudo acontece quando o Benfica está em primeiro. A verdade é que a diferença do Benfica nos anos anteriores, eu creio, é ganhámos no Dragão, e conseguimos aproveitar sempre os releases dos nossos adversários diretos. Isso tem sido aquilo que nós apontámos tanta vez ao Benfica nas épocas passadas, e se esta época nós estamos completamente focados, e daí se traduz o facto de nós estarmos com 8 pontos de vantagem do Porto e mais nos relativo, no, nos outros nos adversários. Mas é como tu dizes, nós parece que já estamos aqui a acabar a maratona e ainda vamos no primeiro quilómetro. Ainda faltam muitos. Mas o Benfica dá uma confiança e uma tranquilidade tão grande neste momento, que eu tenho é muito receio daquilo que a pausa do Mundial nos pode vir a fazer. Porque nós, pensando que não, acabamos por ter muitos jogadores que são selecionáveis e estarão no
Não temos
Mundial.
muitos, Magda. 4,
Não?
5 máximo.
Certeza?
Otamendi, Enzo, João Mário, Bá e António
Osnes?
Silva ou Florentino.
O Osnes não
Não,
veio?
não, a Noruega não
A
vai. A
Noruega
Noruega
não
não
foi?
vai. É
Ok,
4, 5 no
4, 5?
máximo.
Tá bem, mas esses 4, 5 fazem a diferença.
O Neres não está naquela lista, não é?
Não acredito.
O Lucas Veríssimo está. Não sei se o Neres está. O Neres deve estar nessa lista.
Mas o Lucas não deve
Não
ir.
acredito que vá nenhum deles. Pois?
Não.
Não, mas é provável que seja um pouco, se é verdade.
Pronto, mas mesmo assim, é aquela paragem e nós perdemos pontos em Guimarães
O
após
Ramos está aqui, o Diogo
as
Ferreira, o Ramos
seleções.
também. Possível que vá.
Sim, é possível. A Grécia não vai.
Não.
Nós perdemos pontos a seguir àquela paragem das seleções e todos nós concordamos, acho eu, que foi aquela pedra no sapato. Mas não sei, a pausa para o Mundial não creio que vá ser benéfica para nós, porque nós estamos num ritmo muito elevado. Portanto, aquilo que nós apanhamos pela frente É quase aquela velha máxima: quem vier morre, não é bem assim, mas é como se fosse. E traduz-se no primeiro lugar. E a equipa mostra uma confiança tremenda. E quando uma equipa está confiante e motivada, não, raramente há alguma coisa que nos pare. E é isso: nós conseguimos aproveitar os deslizes dos nossos adversários e conseguimos dizer: nós estamos aqui para ser campeões, e se pudermos ser campeões em abril, vamos ser campeões em abril.
João Nuno, o Porto, neste momento que é o segundo classificado provisoriamente, neste momento à 11ª jornada, tem apenas menos um ponto relativamente à época anterior. Parecendo que os adversários estão a ter uma época má, a verdade é que o Benfica tem 11 jogos, 10 vitórias e um empate, não estamos
Claro.
a dar hipótese a ninguém.
Certo, Picado, olha, não sei se te lembras do ano passado, nós olhávamos para o Porto, eu sei que são situações diferentes, e dizias assim: pá, o Porto não perde pontos, pá, é impossível, não vai dar. E eu acho que o Porto e o Sporting olham este ano para o Benfica, e pá, mesmo com todas as questões de arbitragem, eu não estou a falar, eu estou a falar de qualidade profissional. Aquele adepto do Porto com consciência, digamos, ou adepto do Sporting que sabe analisar, eles olham para os jogos do Benfica e veem a qualidade do nosso jogo e sentem como nós sentimos, mas eles sentem também. É muito difícil a equipa do Benfica perder pontos. Eu não estou a dizer que o Benfica não vai perder pontos já a seguir, não é isso. Mas a qualidade do jogo do Benfica diz-nos: pá, se calhar o Benfica vai perder mais 10 pontos no campeonato. 10, 15 pontos o máximo. O Sporting já está a 12. Ou seja, para mim o Sporting está claramente já fora, já estava, mas está claramente fora do título. O Braga, eu acho que mais tarde ou mais cedo vai cair, pá, porque o Braga não tem aquela consistência de todas as semanas ganhar.
É, começou muito bem, mas agora teve aqui uma fase,
Eu acho que vai
tem uma
abanar
fase
mais
pior.
tarde ou mais cedo, pronto, indo assim à realidade que eu acho. Agora, o Porto para mim é o nosso maior rival. 8 pontos para o Porto, está ganho? Claro que não, é a 11ª jornada. Agora, se pôs à história do futebol, isto, a história é para ser batida, nunca o Porto recuperou 8 pontos do Benfica. Nunca. Quando o Benfica teve 8 pontos sobre o Porto, nunca o Porto virou o campeonato. 7 já virou, 8 nunca virou. Agora, a história está sempre a dar-nos lições. O que eu sinto é que com a qualidade que o Benfica tem, vai acabar por perder poucos pontos. E o Porto, com aquilo que não joga, com as mudanças que sofreu, apesar de ter uma mentalidade competitiva fantástica, eu acho que tem mesmo, acho que aquilo, eles são muito difíceis de bater, mas falta-lhes qualidade que eles não conseguiram repor da época passada, nomeadamente o Vitinha, aquele meio campo. O Porto tem tendência a perder mais pontos que o Benfica. Agora, depois do Mundial, e a Magda estava a falar do Mundial, mas o Mundial é para todos. Ninguém sabe
Verdade.
o que é que vem a seguir ao Mundial. Isto é uma novidade para toda a gente. Seja o Bayern Munique, o City, o Benfica ou o Porto. Ou seja,
Pois, as lesões, os jogadores estão muito longe, estão muito tempo fora dos treinos e
porque nós
as
estamos a pensar
dinâmicas são
assim.
outras, estão com o treinador a treinar de outra forma.
Oh, Picar, nós vimos agora que a Argentina deve ser Argentina, Portugal e se calhar o Brasil, pronto, ou são poucas seleções que o Benfica está representado. Vamos imaginar que essas seleções na primeira fase vêm embora. Ah, se calhar estamos com 3 semanas aqui com os jogadores a preparar o jogo com o Braga.
Não, e temos Taça da Liga, Taça de Portugal nessa altura, não é?
Pronto, mas eles podem chegar mais cedo do que o previsto.
Taça da
Se não
Liga.
chegarem às fases adiantadas da prova, podem chegar mais cedo. Por isso, é muito difícil fazer um prognóstico como é que o Benfica vai estar. E o que eu acho que é mais importante é aquilo que nós temos vindo a falar e que o Roger Smith fala. Acaba o jogo chaves, portanto é o
Pensar no
Maccabi.
próximo.
Acaba o jogo com o Maccabi, pensar Estoril. E depois Estoril outra vez a taça. E depois Gil Vicente. A partir de Gil Vicente, se nós chegarmos ao jogo com o Gil Vicente em casa e tivermos tudo vitórias nestes jogos que faltam, que são 4, até à paragem, está perfeito. Depois do Mundial, logo se vê como é que se vai chegar. Eu não consigo fazer prognósticos. Acho que o Benfica, a jogar desta maneira, com esta regularidade e esta consistência, será muito, muito difícil perder muitos pontos. E, portanto, perdendo poucos pontos, vai ser difícil nos tirarem em primeiro lugar. E o Porto sente isso. Eu não tenho a mínima dúvida que o Porto olha para os nossos jogos e vê que é muito difícil, tal como nós olhávamos um bocadinho o ano passado para eles, é muito difícil perderem pontos. E, portanto, estamos muito bem. Não há que ter medo de ter vantagens de 8 pontos. Eu acho que às vezes vem aqui e diz: ah, cuidado, o bicho-papão está aqui atrás de nós. Não. Nós, não é, nós é que temos que ser uma equipa.
O problema é aquele ano que
É
nós
o
fizemos aquela
passado.
primeira volta inacreditável, tivemos um
Ricardo, mas foi uma
empate.
vez.
Pois? Sim, mas isso está na nossa cabeça, não é?
Eu sei, mas epá, vamos desfrutar das exibições do Benfica, jogo a jogo, e se o Benfica ganhar cada jogo, não nos importa os rivais. Se perderem pontos, melhor. Se não
Exatamente.
perderem, continuam atrás.
Vamos ser honestos, o Benfica neste momento luta contra si próprio. O Benfica com
Exato,
8
tal e
pontos de
qual.
vantagem sabes que se vencer os seus jogos, independente, até pode perder com o Porto, pode perder com o Sporting. O Benfica sabe se vencer os restantes jogos e o Benfica é superior aos restantes adversários. Ah, eu também acho que por acaso é superior ao Porto ou ao Sporting, mas são jogos mais de 50-50. O
Mas isso
Benfica
às
só
vezes
depende de si
não
próprio, não é? Vamos ser honestos.
funciona.
Mas isto é uma conversa, se calhar nem faz sentido ter à 11ª jornada, não é?
Claro.
Mas
Tu
é até
estás a
uma
ter esta
surpresa.
conversa porque o Benfica está assim.
Não porque é uma surpresa, porque é uma surpresa não necessariamente o Benfica. O Benfica tem jogado muito bem, não é uma surpresa ganhar 10 jogos em 11, mas é uma surpresa já
Estou
ter
a dizer que
8
não
pontos de
estou a ver.
vantagem tão cedo.
Ô,
Isso é que
Ricardo, mas
não
eu
estou
vou-te fazer
habituado.
uma pergunta. Se o Benfica tivesse 8 pontos do Porto a esta hora, como é que tu estavas?
Ah, eu achava que já não chegávamos lá, claramente.
Vamos trocar de treinador em dezembro para preparar a próxima.
Claramente, eu achava que em dezembro tínhamos que ir buscar 3 ou 4 reforços, que não havia nada a fazer, claramente. Sim.
Pronto. É um bocadinho por aí, né?
Mas o Porto é um adversário que não,
Sim,
nós
nunca
não.
desiste.
Eles
Não vamos
nunca
facilitar,
desistem.
obviamente. Agarram-se, agarram-se
Eles
sempre.
podem dar a
Sim.
10 pontos, que eles vão sempre arranjar inimigos externos e lutar contra tudo e contra todos e não sei o quê, e vão fazer a vida negra e pressionar e arranjar confusão. E portanto,
Olha, mas a
para se
verdade,
colocarem ali
desculpa.
uma posição de 6 pontos que possam pressionar o máximo e depois de tudo pode acontecer. Nós já perdemos o campeonato assim, não é? E portanto, o segredo é, como eu tenho vindo a dizer, a Magda também já deve ter dito e o João Nunes estava a dizer, o segredo é pensar jogo a jogo. É esquecer o. Neste momento, eu não sei, por acaso, não sei qual é o nosso próximo jogo em casa, é o jogo do
Gil
campeonato.
Vicente.
Gil Vicente
Gil
fora.
Vicente. Estoril fora.
Estoril
É já
fora.
Estoril.
Gil
Esquecer o
Vicente a casa.
Estoril. Próximo jogo é o Maccabi. Esquecer tudo o resto. Neste momento, o Estoril não interessa para nada. O que interessa é o Maccabi. Temos o jogo, e neste. Em teoria pode não contar para nada, mas a verdade é que nós ainda podemos lutar pelo primeiro lugar. Se o Benfica
Claro.
vence em Israel e o Paris Saint-Germain empata, que não é um resultado assim tão normal, porque a Juventus não é. Pareceu que não é
Não,
durante
e precisa
75
do
minutos, mas
jogo
não
para a
é
Europa.
exatamente.
Nós é que vocalizamos as
Exatamente. E a
Juventus.
Juventus também precisa de vencer para não ir para a Conference League ou o que
Não,
é
não, não é para a
aquilo.
Conference. O quarto
Vai
lugar fora
fora?
da Europa.
Vai fora? Então
Yep.
pronto, a Juventus também não está propriamente. Não vai meter os suplentes para fazer turismo. Portanto, é um jogo que se o Paris Saint-Germain, por acaso, não vence e nós vencemos, de repente estamos em primeiro lugar.
Primeiro do grupo.
E é a diferença entre
Ah, e
apanhar um
pretendemos
Bayern
bater o
Munique da
recorde de
vida.
pontos da história do Benfica, em fase de
Exatamente.
grupos.
Mais dinheiro,
14 pontos.
mas também é importante. Mais dinheiro da vitória. E é a diferença, se calhar, entre apanhar um Bayern Munique da vida ou um City da vida e apanhar um clube, se calhar, é mais acessível e tens as portas dos quartos, se calhar, um bocadinho mais. Sabe, sabes como é isso, não é?
Escancaradas
As escancaradas, não necessariamente,
no,
mas
nas
um
Champions
caminho mais
Online,
acessível. Não é? Um
sim,
caminho mais
menos
acessível.
difícil
Portanto, Maccabi. Próximo jogo é Maccabi.
e não
Pensar
é
na melhor
nada fácil
estratégia,
lá
não é nada
jogar.
fácil, eles em casa são guerreiros,
Um ambiente incrível.
têm um ambiente muito forte à pior equipa, eles lutam muito, ganharam às Juventus 2-0, portanto só aí
E o
tens
PSG
um.
teve a perder lá e só deu a volta
Venceu
com os
3-1,
yeah.
mas não foi um jogo fácil, portanto. Vamos ver. Vamos ver, mas acho que continuo a achar que o grande segredo desta temporada, e se calhar do futebol, é pensar em cada jogo. Não
Olha,
pensar no fim, não pensar no objetivo final.
só ganhas um jogo de cada vez.
É exatamente, um jogo cada vez. O próximo
Olha,
adversário é o mais
desculpa, não.
importante.
Resumindo isso que estás aí a dizer, nós que no início do mês de outubro entramos no mês a empatar com o Guimarães, não é? E era, oh meu Deus, vamos ter dois jogos com o Paris Saint-Germain, vamos ter o Porto fora, vamos ter a
Ah, é verdade,
Juventus em
sim.
casa.
Obrigado, Magda.
Chegas
E
ao final
passei
do
para lá.
mês,
Outubro está quase a acabar e o saldo é francamente positivo, né? E
tranquilo,
aumentamos a
positivo.
vantagem no campeonato.
E
Estamos na
aumentamos a
taça.
vantagem.
O Sporting já não está na taça e na Champions passamos o grupo e vamos ver se não somos primeiros.
Portanto, o outubro foi negro, mas
Exatamente.
não para nós.
Exatamente.
Havia
Como
um
sou
mimo.
negro, mas.
Havia aí um mimo qualquer com isto. Não era necessariamente assim. Era. Já não. Havia aí
E
um mimo
são
muito
dois
giro.
jogos com o PSG, um com a Juve, no Dragão e tudo ultrapassado.
Tudo
Exatamente.
ultrapassado. E alguns
E
com
começamos da
brilhantismo,
maneira que
não é?
começamos. Quase todos.
Praticamente todos, sim. Que é a prova que aquele jogo em Guimarães foi um percalço. O que acontece? E a equipa
Olha,
soube reagir a isso.
o Red Baron SLB oferece-nos aqui umas cervejinhas e diz para umas bolas e obrigada Magda pela grande foto no Twitter. Que foto é essa, Magda?
É do sticker do Aires.
Já recebeste os stickers do ar?
Não, não, é o outro sticker. Aquele e o Mi Benfica, não. Somos um
Ah,
pouquinho.
ok. Está bem, obrigado,
Coisa
Red
linda.
Baron.
Ah,
Afinal,
manda
não era
sticker.
bolas, era jolas. Está tudo bem.
Pode ser
Ao lado.
bolas e bolas.
Se querem, ainda é cedo para falar sobre mudanças em dezembro, acho que ainda vamos ter tempo para isso. Vamos ter aqui. Se calhar faz sentido fazer. Olha, se calhar faz João Nuno e Magda, faz sentido fazermos um programa especial quando for a pausa do Mundial para falar.
Ah,
E
sim.
agora, não é?
Sim.
Mudanças de equipa, a ser de suplantel. Se calhar fazemos aí um especialzinho para falar sobre isso. Eu tenho aqui já, a minha cabeça está a me indicar aqui quem é que podia entrar, quem é que se calhar as certas é que podia fazer, mas acho que não faz muito sentido estar a falar sobre isso agora. Acho que ainda é muito cedo.
Mas tu consegues ir ao campeonato da Holanda sacar um Orsnes como o Schmidt conseguiu?
Não, mas consegui. Está a ver, agora obrigas-me.
Eu
Mas consegui
ia ao
ir a
campeonato.
Portugal.
Eu ia ao campeonato da Ucrânia, mas isso era eu.
Pois, veja.
Que ias buscar um certo loirinho do Shakhtar. E
Exato.
pagavas
Quem não?
25 milhões ou 30 milhões por ele.
Pagava, pagava.
Se queres, puto, um grande
Era
jogador.
mel aqui,
Eu acho
desculpa lá.
que o Benfica anda a tentar passar manteiga no Shakhtar. Não sei se já reparaste. É só
Acho que
protocolos, é
sim.
só ajudas. Pá, larga lá o. Ele é. Não é? Como é que ele se chama?
Pá,
É
Modric, Modric,
Modric. Modric.
Modric, Modric.
Exatamente. Pá,
É um craque.
está aqui
Olha, o
o Diogo
Diogo.
Barbosa, claro.
Exato.
Eu como não. O primeiro é o Modric. Acho que é o Modric o primeiro.
Acho que
Opa, é
sim.
aquele loirinho extremo esquerdo, brutal,
A malta
bom de
está aqui a dizer
bola,
que é o Modric.
supersónico. É
Sim.
incrível.
Craque todos os
E
dias.
esse gajo é caríssimo. Aliás, o Arsenal andou lá a cheirar e não conseguiu levá-lo.
Mas nós temos
E portanto, para
protocolos com o
mim, é o
Shakhtar.
Modric dos pobres.
Não, bem.
É o meu amigo Godwin, que eu ia buscar o Godwin e ia buscar o Guga. Ia buscar o Guga. Nenhum
Olha, o
deles
João
para
Lourenço tem dito
titulares, mas
exatamente o
dois
mesmo.
para dar profundidade ao plantel. E para quem não queria falar nada, já falei tudo.
Tens que
Mas
dizer.
pronto,
Não
é
dês
isso.
mais spoilers e nós no
Também
próximo
concordo
programa
contigo.
falamos.
Agora, se for para investir a sério,
Não era
talvez
isto, isto era
mereça.
para dar profundidade ao plantel. E
Eu
depois há
sei,
outro
eu sei,
jogador,
eu sei.
há outros que eu acho que me falta. Acho que olhando para o banco, por exemplo, o Enzo não tem nenhuma alternativa imediata, não é? Que tu
Válida.
olhes. E acho que o
Tens o
Guga.
Fred que faz tudo.
Sim, mas não é a mesma coisa, não é? E acho que o
Certo.
Guga dava um bocadinho essa versatilidade. Não necessariamente para titulares, mas também são jogadores de baixo risco e de
Eu já
baixo
disse aqui
investimento.
no rescaldo, aliás, ele foi o melhor jogador da segunda liga ano passado. Se não tiver lesões, para mim era de caras.
E depois há um jogador que nós tentámos contratar em. Eu não queria falar e agora não me calo.
Ricardo.
Mas agora vou dizer: não, 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 não. Esse, para mim, esse é
Camada?
o assunto encerrado. O Camada.
Não
O
sei se é assim
Camada ainda
tão
não
longe.
renovou. O
Mas o
Camada não
Camada vira para a
renovou.
próxima época.
Está
Ele
cada
fica
vez
livre
mais
para assinar
próximo.
em janeiro.
Mas está cada vez mais próximo de poder negociar diretamente com outros. Ou assinar, exatamente. Não só negociar, mas assinar. E se calhar o Eintracht, ele está do Frankfurt, não é? O Eintracht vai querer, nem que seja ganhar 3, 4 milhõezinhos para garantir que ganha alguma coisa e não fica sem jogador. Por exemplo.
E é um multifunções, digo-te já. Eu
Por
tenho
exemplo,
visto
esse gajo é muito
que
bom jogador.
faz 8,
Mas, é,
10,
mas pronto, lá está.
extremo,
Pronto,
faz
já,
várias
eu não
posições.
devia ter começado esta conversa que
Não, é
agora
o
vocês
spoiler do
respondiam,
nosso
agora dizia ao
programa.
João
Não te
Nuno quem é que ia
preocupes.
buscar e a Magda quem é que ia buscar e o
Não,
chat
era
também
para o
me mandava
nosso
bocas e
programa, o
ficámos
nosso
aqui
programa.
mais uma hora a falar. E não
Não,
pode
e
ser.
ainda não
Vamos
falámos
guardar
guardar
isso.
isso para o programa.
Ah,
Olha.
nossa. Porra.
Não, é que o Ioko
Isso é
puxou
que é.
por mim no último programa.
Exato. É verdade.
E depois eu recebi vários DMs a perguntarem se era verdade.
O Ioko a lançar um pânico. Quando nunca.
Pronto, está bem. E é isto. Vamos ter tempo para falar sobre isto. Vamos fazer um especial
Vamos ter.
de janeiro ou assim uma coisa. Não sei
Parece-me
como é
bem.
que lhe vamos chamar na altura. Mas antes disso, ainda temos. Lá está. Um jogo a jogo. Temos estes jogadores, pelo menos até janeiro. Temos estes jogadores. É com eles que vamos para a luta. É com eles que vamos lutar jogo a jogo. E a coisa está a correr muito bem. Para já também não há motivo para estarmos aqui a sonhar com outras coisas. Se calhar mais vale concentrarmos naquilo que nós temos, que tem sido excelente. Juno, queres despedir-te aí da malta?
Olha, agradecer-te a ti e a Magda, mais um rescaldo, mais um, e o Benfica ganhou, é a música célebre desta época e pá, e é lindo se cantar sempre no final, ainda para mais a qualquer dia o Benfica goleou, não é? Em casa já temos várias goleadas, tem sido fantástico ver o Benfica, é um prazer mesmo ver esta equipa do Roger Smith e pronto, até ao próximo jogo, a ver se ganhamos em Haifa, que é muito importante, por tudo, que já falámos aqui, quero mesmo ganhar em Haifa, acho que é muito importante isso. E continuar passo a passo rumo a todas as conquistas, porque o Benfica tem que ganhar tudo.
Magda,
Olha,
diz adeus às
faço.
pessoas.
Digo adeus às pessoas, faço minhas as palavras do João. Ganhar o próximo jogo quarta-feira. Depois de quarta-feira, ganhar o próximo e ganhar sempre, sempre, sempre o próximo. O Benfica faz vitórias e é isso que nós queremos: é ver o Benfica a ganhar. E não há nada mais bonito que dizer que o Benfica ganhou. Portanto, ganhamento para cima deles. Participem nas coisinhas que o Benfica Independente vai fazendo. A malta bocado estava aqui a falar da passagem da equipa de futsal à fase de elite, creio, a ronda de elite.
Certo.
Portanto, é concentrar no programa das modalidades do BI. Também parabéns à equipa feminina de basquetebol pela primeira vitória internacional. Com certeza também falarão disso no Benfica das modalidades. Segunda-feira tens
Benfica
o
das
FM.
modalidades.
O Benfica é tudo.
Modalidades Benfica.
É isso, é o que vocês quiserem. O FM segunda-feira, portanto, convidar a malta a continuar a apoiar-nos e a ver-nos. que é muito bom sentir o carinho da malta. Eu fico um bocadinho meio...
sem saber o que não, dizer.
Exatamente. Eu estou no cortejo do dragão e a malta... Olha, és tu e eu.
Pensei
eu.
Que eras mais pequena. Não te dizem isso?
Não, não. Isso por acaso não me dizem.
Ok. Olha, só um pequeno à parte de...
Não nos sabia,
o Flamengo venceu a Taça dos Libertadores.
Nós ganhamos dinheiro por causa das bolinhas.
Era isso que eu ia perguntar. Não sei se algum de vocês sabe.
Não sei.
Se é um daqueles objetivos. É interessante saber isso.
Mas é possível, sim.
Para ver se aquilo chega lá aos 20 milhões que nós quase pagamos. 20 ou 15, já não me lembro.
20.
Nós vendemos por 13, não foi?
Já não me lembro. Sei que pagámos 20.
Mas deve estar aí, para vender, os jornais devem estar aí a dizer, não tarda
nada. Não sei se foi 13,
objetivos.
Um já tinha sido, ele fez não sei o quê. Olha, a malta está aqui a dizer no chat que era mais 500 mil euros, estás a ver? Pumba! Parece quando
Mas,
o Braga a faturar quando o Porto ganha. Pumba!
Mas olha, o Darwin também, em termos de objetivos, também já nos deu mais qualquer coisinha.
Já se mais 5 milhões. E aquilo é para os jogos. Enquanto eles jogarem, vai-se mais.
Portanto, é sempre para faturar.
Vamos falar sobre isso. Bom, adeus, malta. Obrigado.
Abraço.
Nos terem acompanhado. Estaremos de volta em breve. E bom resto de semana. Tchau, tchau.
Viva o Benfica.